Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje, que tenho certeza que vai ser bastante interessante. Vamos falar sobre um autor e um livro que há bastante tempo planejava falar a respeito, contar para vocês essa história. O livro é esse, A Arte da Prudência, do escritor espanhol Baltasar Gracián. Prudência, eu acredito que é uma virtude muito interessante para falarmos dela nesse momento, talvez mais do que nunca. Algumas virtudes ficaram, digamos que, esquecidas. Esquecemos da importância que elas têm na nossa vida e quase que coletivamente, às vezes, relegadas a um segundo plano. A nossa é uma época que necessita muito do desenvolvimento da prudência. Esse antigo jesuíta do século XVII dava um valor excepcional a essa virtude, assim como o próprio Platão. A prudência, a phronesis, muito parecida com a sabedoria, era tão considerada na filosofia platônica e hoje praticamente ignoramos ou até temos uma visão pejorativa dela. O que vem a ser prudência? É uma pessoa meio tímida, meio acanhada, que não se atira às coisas, não faz o que deveria fazer. Provavelmente porque nós temos uma visão de que o ideal da vida é o ímpeto, é aquilo que Gracián chamava dos humores. Jogar-se à vida com paixão ou com ódio, mas nunca com a razão, nunca com objetivos claros e nunca conhecendo as condições do terreno para que te permita chegar a bom termo. Isso para Gracián era desperdiçar a vida, não conhecer as condições que ela te oferece para levar a tua proposta, o teu projeto a bom termo. Então eu acho muito propício falar desse livro. Particularmente, eu posso dizer que aprendi demais com esse livro, que muitas vezes todos nós estamos impregnados de ímpeto, que nada mais é do que descontrole disfarçado de virtude, disfarçado de valor. Às vezes achamos que a nossa impetuosidade tem algum valor transcendente, alguma espécie de virtude, e às vezes é apenas falta do autocontrole necessário. Prudência é uma virtude essencial, que talvez seja o momento ideal para pararmos para pensar um pouco nela. Vamos lá? Então, Baltasar Gracián, o nome do livro como um todo é Oráculo Manual e Gracián e Morales, nasceu em Saragoça em 1601 e faleceu nessa mesma região em 1658. Ele viveu apenas 57 anos e uma vida, bem, bastante atribulada, pelo menos no seu final. Seus textos não foram muito bem compreendidos, isso fez com que ele fosse lançado a um ostracismo complexo. O seu pai era médico, teve quatro irmãos, todos eles que entraram em ordens religiosas, e ele, num determinado momento, acabou também por adentrar, ficou algum tempo vivendo com o tio em Toledo, e acabou por entrar na ordem dos jesuítas. Que aí ele desenvolveu, era muito estudioso, gostava muito de buscar o conhecimento, desenvolver sua cultura, muito, muito hábil com as palavras, torna-se instrutor e desenvolve bastante o seu trabalho aí dentro, começa a escrever, redige vários livros, entre eles a própria Arte da Prudência, que são, embora já um pouco fortes, são bem aceitos, têm uma aceitabilidade bastante razoável. Mas acontece que o nosso amigo, ele tinha também uma tendência, era muito altivo, talvez um pouco atrevido e muito independente em termos de pensamento. Dentro dessas ordens religiosas, a disciplina era uma ordem de caráter militar e a disciplina tinha um papel muito importante. E ele começa a desenvolver na sua literatura pontos um pouco críticos, sobretudo em um livro que é chamado do Crítico. Não é propriamente o Crítico, não é uma tradução muito boa para o portugueses, porque não é crítico num sentido comum, é num sentido de maledicente, daquele que procura levar a crítica no seu sentido mais destrutivo. Esse livro, o crítico ou o maledicente, ou como preferirem, ele publica em três etapas, três volumes. O primeiro volume já provoca um grande choque dentro da instituição onde ele estava, provoca rumores. 2 anos depois ele lança o segundo volume, mais protestos, mais rumores. Mas o terceiro volume dessa obra, ele foi definitivo. Vieram direto ordens do Papa no sentido de que o escritor daquilo fosse punido. E o chefe-geral da ordem, então, o pune, retira dele o direito de dar aulas, retira tudo, e ele é colocado numa cela a pão e água, sem papel, sem tinta, sem direito de escrever nada. E ele, depois dessa punição tão rígida, um ano depois ele vem a falecer. Então, com 56 anos, ele publica esse seu livro tão polêmico, tão forte, e com 57 vem a falecer. É curioso se nós formos perceber que nós praticamente não conhecemos, não conheço tradução desse livro em português, acredito que não haja. E esse livro é considerado tão importante na literatura espanhola quanto o próprio Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Diz que tem uma tônica muito pessimista, um pouco desencantada em relação ao homem. Aliás, nós percebemos isso em todas as obras de nosso amigo. Ele vai ter uma tônica bastante de descrédito, às vezes, em relação à condição humana, não como um todo, mas como ela se encontrava no seu momento, que não é muito diferente de como ela se encontra em nossos dias. Ou seja, Baltazar Gracián, com a sua ousadia, construiu uma obra que hoje é um clássico da literatura espanhola. E essa é conhecida como a época, o século de ouro da Espanha, onde brilham aí alguns outros nomes. Além do próprio Cervantes, que tinha acabado de sair de cena, vamos ter Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca, ou seja, uma época de poetas, escritores brilhantes. Tá? Então, basicamente, essa é a história da vida dele. Nós temos que perceber que a Espanha passava aí por uma situação delicada. Espanha, extremamente católica, tinha acabado de acontecer o Concílio de Trento, e esse Concílio de Trento, que basicamente baliza a contra-reforma e dá um impulso muito grande à Inquisição, com todos os seus elementos. Isso faz com que alguns países comecem a querer se tornar muito conservadores em relação àquele período medieval que já estava começando a dar sinais de esgotamento. Parece que na Espanha é onde a Idade Média mais se resiste a ser ultrapassada, muito conservadora. Enquanto que esse espírito de renovação já andava pelo mundo afora. Então é um período ainda muito rígido em relação a muitos elementos, a muitos comportamentos, a muitas ideias dentro da Espanha. E ele era um renovador, um homem muito inteligente, mas também com um atrevimento natural, com muita independência de pensamento. Então ele era um homem de uma época que ainda não tinha nascido na Espanha. Ele antecipa um pensamento que ainda virá. E por isso, às vezes, muito mal entendido pelos seus contemporâneos. Ah, então, outra característica que podemos ver é na sua literatura. Eu recomendo que conheçam o livro é composto de 300 aforismos, em geral bem curtos. E nesses aforismos ele expressa o seu pensamento sobre várias características do ser humano e de como ele pode responder à vida. Vejam bem, Maquiavel, dessa época já bastante famoso com seu príncipe, ele dá um monte de regras para que o príncipe possa lidar com o poder e estar em contato com aqueles que ele lidera de maneira eficaz. É muito semelhante, em certos pontos, ao que faz Baltazar Gracián, só que ele não faz para o príncipe, ele faz para o homem comum. A sua ideia era fazer com que um homem comum, bem intencionado, pudesse viver em sociedade, chegando a bom termo em seus objetivos, sem ser ferido pela malícia, pela astúcia, por todos os elementos próprios da natureza humana. Quando ele descreve isso em 300 máximas, você chega à conclusão que ali havia um homem que tinha um profundo conhecimento da natureza humana, porque são muitos requintes, pequenos desvios de caráter, às vezes médios e grandes também, que ele ensina a ver e a driblar, a dar um jeito de não cair em determinadas armadilhas, a driblar os mal-intencionados, os maledicentes, a saber se comportar quando estão tentando te manipular de alguma forma. Ou seja, ele tem um raio-x profundo da natureza humana naquele contexto e presume um homem bom para que não seja um ingênuo, que seja manipulado e destruído pela malícia humana, como um homem que tem que ter esperteza, argúcia, uma inteligência aguda. Que ele ensina exatamente isso. Para que um homem generoso, bom, altruísta, não se torne uma vítima na mão dos espertos. Porque o que ele deixa claro nas suas entrelinhas é que essa habilidade, essa capacidade de lidar com as adversidades, também é virtude. Não há que ser desprezada. O seu gênero, a maneira como ele escreve, ele é muito sucinto, muito lacônico, Tem palavras, tem frases que são bem, digamos assim, palavras-chave, frases de efeito, às vezes com vários significados, e tem um estilo bastante rebuscado na maneira como ele se expressa. Disse que era um estilo ligado ao barroco, que era chamado de conceptismo. A forma como ele se expressa é bem elaborada, porém sucinta, e deixa ali as suas mensagens, os seus conselhos. Ele leva o homem a um ponto em que ele possa, sozinho, a partir dessas instruções, mover-se dentro da sociedade. Em determinado momento, ele diz: se quiseres ter um mestre, tomes como mestre Sêneca, que é a tua própria inteligência, porque o mundo, da maneira como está, é muito complicado. Depender de algo ou alguém do lado de fora. Realmente não era fácil. Se nós pudermos perceber a Itália dessa, perdão, a Espanha dessa época, o nível de violência, o nível de competição, a dificuldade de lidar com os poderosos. Bom, não vou entrar em detalhes se isso mudou muito. Talvez não. E se mudou, não podemos saber bem se foi para melhor ou foi para pior. Eu sei que era uma sobrevivência difícil dos bem-intencionados. Portanto, prestem atenção. Os conselhos que ele dá são muito úteis. São conselhos para que o homem bom não seja ingênuo. Para ele que tenha traquejo, eu acho que isso seria a melhor expressão. Jogo de cintura, para passar por essas adversidades. Para que ele não suponha que está no meio de anjos, porque de fato não está. Autoconhecimento e um conhecimento básico das condições da natureza humana. É isso que ele procura transmitir. Ele foi também, curiosidade, um herói na Guerra da Catalunha. Isso fez com que ele recebesse o título de Pai da Vitória. Isso se adequa muito ao caráter dele, embora parecesse ter uma constituição física frágil. Ele era muito temperamental, altivo, resoluto, e diz que vai com muita força para a guerra e volta com esse título. Ou seja, ele tinha tudo para ser um religioso muito respeitado, um excelente orador nas suas pregações, era reconhecido como tal. Mas, num determinado momento, ele não resistiu a deixar vir à tona as suas ideias, as suas observações mais profundas sobre o mundo em que ele vivia. Bom, difícil para ele, mas muito bom para nós, porque senão não teríamos tido contato com isso. Bom, então vamos a algumas frases, vamos falar sobre elas e vamos dar um pequeno comentário, embora elas sejam quase que autoexplicativas. O parágrafo, o verso número 4, ele diz o seguinte, sobre saber e agir. Saber e determinação, conferem grandeza. O saber e a determinação, por serem imortais, fazem imortais. Cada pessoa é o que sabe e o sábio pode tudo. Homem sem informação, mundo às escuras. Discernimento e força, olhos e mãos. Sem determinação, a sabedoria é estéril. Ou seja, sabedoria para Baltazar Gracian não era simplesmente acumular conhecimento, era vivê-lo, era transformá-lo em história, era transformá-lo em vida. A sabedoria estéril, a sabedoria que não age, a sabedoria que não gera frutos, não é verdadeira sabedoria. Então, a questão do saber e da determinação como duas virtudes imortais. E como elas são imortais, elas transcendem o tempo, o homem que as possui também atinge esse status. Também é capaz de gerar eternidade no meio do tempo. Assim como ele gerou, não digo que vá ser eterno o conhecimento dele, mas nós estamos no século XXI, falando do século XVII e aprendendo com o século XVII. Portanto, uma grande duração esse ensinamento já teve. Por alguém que buscava saber e determinação, ou seja, honrar as verdades com a prática. Outra ideia muito interessante dele: conversar com quem queira, conviver e conversar com gente de quem se possa aprender algo. Que o convívio amigável possa ser uma escola de erudição e a conversa uma fonte de culta aprendizagem. Fazer dos amigos mestres. Combinando assim o útil de aprender com o agradável de conversar. É interessante porque pode parecer bom, ele era um snob, só quer falar com pessoas cultas e eruditas. Cuidado, porque Baltazar Gracian não chamava de cultura e erudição, como nós já vimos e voltaremos a ver em outros momentos, a posse simples de conhecimento, mas alguma vivência dele, que se conforme em traços de caráter que possam ser apreciados como uma obra de arte e que possam ser compartilhados como um ensinamento. Então, o que ele diz é buscar aquelas pessoas que possam te dar uma conversa com propósito, com significado, uma conversa que possa ser produtiva para o crescimento de ambos. Ou seja, procurar pessoas com quem se possa compartilhar coisas reais. Embora ele fale sobre o convívio social lato sensu, ele explica como conviver com todos dentro da sociedade e ter um bom resultado, mas é indispensável que haja um núcleo onde você possa compartilhar aquilo que você tem de melhor. Em várias palestras eu já falei de uma experiência de caminhar num parque no domingo. Façam essa experiência, bom, não agora que está tudo muito vazio, mas numa época normal, se você fizer essa experiência, caminhar sozinho, em silêncio, e for percebendo as conversas à sua volta, você vai ver que nós vivemos o império da banalidade. Quão difícil é você encontrar uma conversa sobre algo que vale a pena, que seja de alguma forma construtivo. Ou são banalidades, ou são trocas de paixões de um lado para outro. Ou seja, o que eu odeio, o que eu considero como verdade absoluta, ou com cumplicidade ou com disputa. Mas ânimo de aprendiz, no verdadeiro sentido de querer acrescentar algo que torne o outro um ser humano melhor e aprender dele aquilo que ele possa te aportar também, é a coisa mais rara do mundo aprender conversas desse tipo. Por isso eu acho tão bonito quando a gente entra numa escola de filosofia, e modestamente temos a nossa escola de filosofia, onde você cruza o umbral da porta e as conversas ali dentro são significativas. E é assim uma coisa quase que extemporânea, né? Um pouco deslocada no nosso tempo. Qual é a porta que você cruza e tem a garantia de que lá dentro você vai ouvir conversas significativas? Isso é extremamente necessário. Não podemos passar a vida inteira gerando ruídos e mudos em relação ao essencial. Continuando, no seu parágrafo 13, ele vai falar na sua máxima, né, no seu aforismo 13. Agir com intenção, seja a segunda, seja a primeira. Ele vai mostrar como as pessoas agem, como interagir com elas. A vida do homem é uma milícia contra a malícia do próprio homem. Isso é uma das frases dele, né? Como o espanhol é relativamente próximo do português, muita coisa se conserva com o mesmo efeito que tinha na sua origem. Ou seja, a vida do homem é uma milícia contra a malícia do outro homem. Ou seja, estar constantemente atento. Sabe quando você aprende a dirigir e que as pessoas dizem que você tem que fazer direção defensiva, dirigir por você e pelo outro para evitar um acidente? É um pouco assim dentro dos nossos relacionamentos. Pensar por você e pelo outro, para tentar perceber o que ele realmente quer por trás daquilo que ele demonstra. Para o seu bem e às vezes para o bem até do outro mesmo. Para que ele não seja tão bem aceito em sua malícia. E, portanto, tem a chance de transformação. Porque quando você rebate o mal, você dá a esse homem a chance de retomar uma posição talvez mais favorável, né? A astúcia peleja usando os estratagemas da má intenção. Nunca faz o que indica. Procura, sim, ofuscar. Gesticula no ar com destreza e, inesperadamente, ataca na realidade. Sempre disposta a confundir. Ou seja, existe todo um jogo de aparências e às vezes até uma retórica ensaiada para desnortear aquilo que você está dizendo, aqueles que estão ouvindo, e introduzir às vezes uma falácia, um sofisma estrategicamente colocado. E você, às vezes, quando você vê a pessoa, a expressão facial, o começo da gesticulação, você já sabe que vai começar o teatro. Já pode se prevenir, em primeiro lugar, para estar de posse da sua lucidez e guardar aquilo que você quer transmitir ao outro, não deixar que isso seja roubado nem confundido no meio da trajetória. Tá? Então ele vai falar: a astúcia mostra determinada intenção para atrair a atenção do rival e depois se volta contra ele, vencendo-o pelo inesperado. Mas a inteligência aguda se previne da astúcia, observando-a com atenção, espreitando-a pensadamente, entendendo sempre o contrário do que ela quer que entenda. E assim percebe logo qualquer intento de falsidade. Deixa passar a primeira intenção à espera da segunda. e até mesmo da terceira. Então, uma pessoa madura, que tem uma certa compreensão da natureza humana, como tem muito autoconhecimento, tem também possibilidade de conhecer o outro. Até pela gesticulação e pelo rictus facial, ela percebe que começou o teatro. Espera passar aquela fachada que é a primeira intenção, aquele jogo de palavras ilusório. E sabe que realmente, como dizemos popularmente, o chumbo grosso vem por trás disso. Na segunda, na terceira intenção, que tem sempre a intenção de te confundir e roubar o teu argumento ou te dissuadir de uma ideia, ou seja, te desviar do caminho adequado. Isso muitas vezes, inclusive, usa recursos de lógica. Isso era muito característico na Grécia, por exemplo, por parte dos sofismas, dos sofistas, perdão. Usavam falácias muito bem pensadas, muito bem estudadas, que são bons rastros verbais. Quando a gente começa a perceber um raciocínio falacioso, pode saber, por trás disso vem alguma coisa que está querendo ser imposta através da malícia. O que Baltazar Gracian está nos mostrando é como você se protege disso. Contar com inteligências auxiliares é o aforismo número 15. A felicidade dos poderosos é ter ao seu lado inteligências valentes que os tirem de todos os apuros da ignorância e combatam as dificuldades por eles. Servir-se de sábios é uma grandeza singular. Ou seja, às vezes, uma pessoa que lidera, um rei, seja lá quem for, só a sua sabedoria não é suficiente para fazer frente a todos os jogos que vêm pela frente. Então, é muito sábio que um dirigente, um governante, um líder tenha ao seu lado pessoas dotadas de sabedoria, mas maduras, não apenas sábias e ingênuas, mas maduras, com uma certa, digamos assim, jogo de cintura para perceber quando a malícia se apresenta e que possam ajudá-lo nesse confronto. Isso é muito natural e, inclusive, gosto de contar uma história indiana, que não vou contar aqui porque não cabe muito, mas que o sábio Narada diz que o maior privilégio dos homens é estar na companhia dos sábios. E é um privilégio para os sábios ajudar aqueles que regem, que lideram com boa vontade. Portanto, é importante que a gente entenda essa divisão que já falamos, mas que está muito presente em Baltazar Gracian. Bondade não tem nada a ver com ingenuidade. A bondade tem que ser protegida pela inteligência. E quando você acha que a sua não é suficiente, rodeie-se de sábios. Tá? Um novo tipo de dominação para se viver melhor é atrair com sensibilidade para o seu séquito aqueles que a natureza dotou de inteligência superior. Há muito a saber e pouco a viver. E não se vive se não se sabe. É preciso, então, uma habilidade única para aprender sem esforço e aprender muito para muitos, sabendo por todos. Todo líder necessita disso, né? Depois, num consistório, fale por muitos. Deixe-se manifestarem pela sua boca tudo o que os sábios lhe lecionaram, recebendo crédito de oráculo à custa da sabedoria alheia. Ou seja, a tua frase de que depende o destino de tantos homens, ela vem iluminada pela sabedoria daqueles que estão à sua volta. E é muito justo que assim seja. E é muito bom para ambas as partes, para o líder e para os sábios que o circundam. Eles escolhem a lição e depois servem a quintessência do saber ali contido. Quem não pode ter a sabedoria como serva, que a tenha como amiga. Mais uma das frases de efeito dele. Se a sabedoria não está à sua disposição internamente, se não te serve porque você a conquistou, tenha como amiga. Cerque-se de sábios. Isso encurta muito o teu caminho, te ajuda também a assimilar essa sabedoria e exercer essa sabedoria, ainda que ainda não tenha conquistado no nível necessário. Então, não há nada de errado que um líder bem-intencionado cerque-se de sábios. Senão, todo o contrário, deveria ser assim. Sábios, despertos, maduros e argutos para lutar contra todas as intenções esquivas que naturalmente surgem como resistência diante do homem que pretende agir. Boa intenção, saber com boa intenção. Aqui é interessante, porque quando você lê muito, dos 300 aforismos de Baltasar Gracián, você tem a impressão, nossa, mas ele é um velhaco, porque muito jogo de cintura, muita articulação. Mas de vez em quando ele vem com uma frase para te relembrar: olha, peraí, eu não estou ensinando isso aqui para um bandido qualquer obter razões, eu estou ensinando para um homem bom e só serve para um homem bom. E é o que ele vai dizer nessa frase: saber com boa intenção. Assim garantirá a fecundidade dos acertos. Casar a inteligência com a má intenção sempre foi uma violência monstruosa. E como essa violência está cada vez mais presente, né? A argúcia e a inteligência unida ao caráter deformado, à má intenção e ao egoísmo. Disse, como dizia Platão, que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Ou seja, o absoluto ignorante é mais desejável do que um monstruoso desse tipo. A intenção maldosa é um veneno para as nossas perfeições e, quando ajudada pelo saber, infecta com mais sutileza. Então, se vocês imaginarem os grandes tiranos da história que conseguiram tiranizar multidões em todos os momentos históricos, de todos os lados, eles tinham alguma habilidade, alguma argúcia. Às vezes uma boa oratória, às vezes um bom carisma, alguma coisa tinha. E essa habilidade propulsionou a deformidade do seu caráter a ponto de gerar, às vezes, genocídios. Ou seja, os perversos, os de mau caráter, seria melhor que não tivessem inteligência. Como o próprio Immanuel Kant costumava dizer, né? A única coisa que é boa em si é a boa vontade. As virtudes utilizadas na direção errada são péssimas. E a inteligência costuma ser uma das mais mal aproveitadas, quando dirigida pelo egoísmo, pela falta de caráter, por interesses escusos. Infeliz inteligência, aquela que se emprega na maldade. Ciência sem siso, loucura dupla. Ou seja, um conhecimento que não é regido pela sensatez, pelo siso. É uma absoluta loucura. Era melhor não tê-lo. Por isso, prestem atenção, porque algumas coisas do nosso momento histórico nós podemos perceber que são idênticas, aliás, algumas, todas. Essa obra serve para o dia de hoje, talvez mais do que quando ela foi escrita. Nós não temos mais um critério moral para ver na mão de quem a gente coloca o conhecimento. Portanto, não temos como saber com que finalidade ele vai ser utilizado. E potencializar um caráter disforme é trabalhar para o mal. Nós não temos mais o critério que havia nas antigas escolas filosóficas, onde testes de caráter eram feitos para ingressar ali. O conhecimento em mãos inadequadas é a coisa mais comum do nosso momento. E a manipulação do conhecimento, mais ainda. Esforço e sabedoria no número 18 dos nossos aforismos. Não há perfeição sem essas duas coisas, esforço e sabedoria. Quando ambas coincidem, a perfeição de sobra. Uma pessoa mediana consegue mais com dedicação do que uma superior sem ela. Compra-se reputação a preço de trabalho, pois tem pouco valor o que custa pouco. Alguns não se esforçam o suficiente, mesmo em seus primeiros trabalhos. Isso faz parte do seu caráter. Ou seja, uma pessoa que não tem nada de muito brilhante, não tem uma inteligência ativa, mas é uma pessoa esforçada, com ritmo, com disciplina, sem pressa e sem pausa, ela vai mais longe do que o brilhante e inerte. Quantas vezes nós tivemos aí toda uma época em que confiamos demais na tal história do QI, né? E o QI brilhante é aquele que vai mudar o mundo. E às vezes vemos que o QI brilhante acaba caindo por condições emocionais precárias, por instabilidades, por falta de uma maturidade básica, acaba caindo numa total inércia e falta de produtividade. Enquanto que aquele homem que tem uma inteligência mediana, mas que tem autocontrole e consegue se colocar em movimento, esse às vezes chega muito longe, que é capaz de construir coisas muito sólidas e úteis para si e para a humanidade. Cuidado por não valorizar excessivamente uma virtude em detrimento das demais. A virtude tem o seu cortejo e deve vir bem acompanhada. Aforismo 27 vai falar sobre qualidade versus quantidade. Esse aqui é um argumento que me é tão caro, que tenho usado em tantas palestras. Baltasar Gracián trabalha com ele em várias ocasiões, em vários aforismos. E é muito interessante a maneira como ele aborda com esse poder da palavra que ele tem. Ele vai dizer: melhor intenso que extenso. Ah, vocês se preparem, porque agora eu vou colocar essa frase em tudo quanto é lugar. Adorei. Melhor intenso do que extenso. Seja profundo, intenso, do que simplesmente acumulador. A perfeição não consiste na quantidade, mas na qualidade. Tudo que é bom sempre foi pouco e raro. Quando é muito, provoca descrédito. Mesmo entre os homens, os gigantes costumam ser verdadeiros anões. Quantas vezes, né? Aqueles que consideramos como gigantes, olha como têm conhecimento. Nós sabemos quem tem conhecimento pela resposta que dá às circunstâncias da vida. E quando vem a vida e coloca uma circunstância difícil, o que é que eles mostram ser? Anões. Isso ele está falando no século XVII, 1600 e alguma coisa. E já vivíamos isso, já era assim. Alguns avaliam os livros pelo volume, como se tivessem sido escritos para exercitar mais os braços do que as mentes. A mera extensão não pode superar a mediocridade. A mera extensão, quantidade de coisas que eu li, quantidade de aulas que eu assisti, não é capaz de superar a mediocridade. Se não há profundidade, se não há a intensidade da qual ele fala aqui. Eu acho engraçado quando ele fala que as pessoas valorizam o livro pelo volume, como se fosse feito para os braços, ou seja, é para musculação e não para desenvolver discernimento. Isso me recorda uma situação que eu já contei nas minhas palestras. Uma ocasião, eu pagava o aluguel do imóvel onde morava, numa imobiliária que tinha uma belíssima estante de livros no fundo. Eu ficava pensando por que uma imobiliária tinha tantos livros, lombadas bonitas. E um belo dia, uma outra pessoa, um outro inquilino que estava ao meu lado, comentou comigo: "Você está vendo aquilo ali?" Eu falei: "É, que interessante, né? Tantos livros numa imobiliária." Falou: "Isso são caixas para eles guardarem os papéis, é só a lombada." E eu estava animadíssima com aquela imobiliária, porque ali você tinha Miguel de Cervantes, você tinha Shakespeare, você tinha tudo, eram caixas vazias, para você colocar papéis lá dentro. E eu fiquei, eu guardei isso como um símbolo. Quantas vezes, mesmo que os livros sejam lidos, quando há só extensão e não capacidade de aprofundar, mergulhar no que aquela obra quer dizer, elas continuam sendo caixas vazias para colocar papel dentro, nada mais. Se você não é capaz de extrair de lá alguma essência que passe a integrar a tua resposta à vida, você tem quantidade e não qualidade. Aforismo 38. Evitar os exageros. Nunca exagerar. Muita atenção para nunca falar com superlativos, a fim de não correr o risco de ofender a verdade, nem desdourar a nossa própria sensatez. Os exageros são um desperdício de estima e revelam falta de conhecimento e de gosto. Os elogios despertam uma viva curiosidade, atiçam um desejo, mas depois, se o alvo não fizer jus ao apreço que ele tem, como costuma acontecer, as expectativas se frustram com o engano e se transformam em menosprezo, tanto pelo objeto celebrado como por quem o celebrou. Ou seja, ele vai falar isso em outro momento, inclusive em relação a pessoas. Quando você exagera em elogios, não só a situações, a coisas, mas a pessoas. Cuidado com a idolatria, porque isso faz com que a tua sabedoria fique maculada pela falta de bom senso. Uma pessoa pode ser muito boa e pode ser admirada, mas nunca perfeita. Sempre há imperfeições. Portanto, todo exagero tende a desmerecer o próprio argumento, gerar desconfianças, colocar em risco o critério daquele que fala. Porque nós vivemos num mundo dual, onde as coisas sempre têm a sua parcela de sombra. Ou seja, você perde a sua seriedade e a sua credibilidade ao querer mostrar algo ou alguém como perfeito, em se tratando de seres humanos sem possibilidades. O homem prudente vai com calma e prefere pecar por falta do que por excesso. São raras as verdadeiras excelências, portanto, modere suas opiniões. Superestimar as coisas é uma forma de mentir. Pode arruinar uma reputação de elegância, que é importante, e de sapiência, que é ainda mais. Ou seja, deselegante e ignorante. Querer dar às coisas e às pessoas atributos que não são próprios dela, por exagero, por querer criar imagens, por querer gerar um entusiasmo maior do que aquilo que corresponde à realidade. Quantas vezes fazemos isso? Também somos a época da idolatria, por tantas coisas, por tantas situações, tantos personagens são elevados a uma condição que, ainda que sejam bons em alguns casos, não tem como corresponder. E saber que eram humanos não tem nada que os diminua, muito pelo contrário, torna-os até mais próximos de nós. Aforismo 46. Corrigir a antipatia. É comum detestarmos alguém de primeira vista, antes mesmo de conhecer seus atributos previsíveis. Às vezes, essa aversão inata e vulgarizante se dirige contra homens eminentes. Que a sensatez a corrija, pois o pior descrédito é abominar os melhores. Assim como é um mérito a simpatia pelos heróis, é um demérito a antipatia. Ou seja, quando julgamos as pessoas por uma impressão superficial à primeira vista, estamos correndo sério risco de rejeitar os bons, e que é uma falha terrível. Imaginem vocês, isso inclusive eu li uma estatística alguma vez que foi feita em cima de um levantamento histórico básico. Os grandes gênios da humanidade, quantos deles foram rejeitados pelos seus contemporâneos? E pelo menos dentro dessa estatística diziam que era em torno de 70%. 30% dos grandes gênios que passaram pela humanidade foram reconhecidos e respeitados por alguns no seu tempo, não digo nem por todos. Baltazar Gracián o consideravam como um louco atrevido. O próprio Miguel de Cervantes morreu numa situação terrível do ponto de vista de condições materiais. Quantos gênios foram desconsiderados pelos seus contemporâneos? Perceba que essa primeira impressão, que às vezes a gente dá muito valor, pode não ter tanto valor assim, porque não somos tão intuitivos. Primeira impressão pode ser uma rejeição, um atributo que a gente deveria ter e não tem. Às vezes, se somos vitimados pela preguiça, uma pessoa muito laboriosa pode nos dar uma certa rejeição. E você está perdendo a oportunidade de admirar uma pessoa que tem virtudes que você precisa aprender a ter. Está perdendo a oportunidade de admirar um referencial. Então, cuidado em confiar demais nessa primeira impressão. Se tivéssemos uma mente mais limpa, sentimentos mais retos, poderíamos tirar alguma informação dessa primeira impressão. Mas com o tanto de projeções que fazemos, com tanto de debilidade que nós não queremos abrir mão delas, é muito provável que a gente projete no outro a nossa sombra. Ou seja, aquilo que ele tem e nós não, isso provoca um certo rechaço em ver. Porque se eu não vejo, eu não me cobro. É melhor não saber que existem essas virtudes. O homem profundo, vejam que interessante, o homem profundo é mais do que uma pessoa comum. Em todas as coisas, o interior sempre há de ser mais relevante que o exterior. Há indivíduos que são pura fachada, como uma casa que não foi terminada por falta de recursos. A entrada é de palácio, mas os aposentos parecem uma choupana. Lembram? Vocês já devem ter visto por aí aquelas cidades cinematográficas que se monta, onde só tem a fachada das casas e por trás não tem nada. Muitas pessoas são assim, apresentam uma fachada luxuosa e querem se sustentar só com aquilo. Se você entra, passa pela porta, você não vê mais nada. Não tem nada dentro, é vazio. Ou às vezes é como ele diz, apenas uma choupana muito tosca. Não há onde repousar, ou então tudo neles está em perpétuo repouso, porque a conversa se acaba logo após os cumprimentos. É bem interessante isso. Se a gente parar para analisar, até nós mesmos, não só os outros. Eu tenho uma conversa com profundidade para oferecer a alguém depois dos cumprimentos? Eu já travei esse tipo de diálogo mais profundo com alguém? Ou eu sou uma parte de uma cidade cinematográfica? Chegam as primeiras cortesias como uns pavões, mas logo depois sua voz silencia, pois as palavras se esgotam quando não há ideias fluindo. Ou às vezes até têm palavras. Pegam as palavras que estão na moda e fazem um jogo de palavras vazio, misturado com coisas atraentes, e dão para você aquele bolo de noiva. Ou seja, um jogo de palavras que não leva a lugar nenhum. Eu convido vocês, que nesse momento é irresistível, não tem como não lembrar, que leiam um conto de Machado de Assis chamado A Teoria do Medalhão. Como um pai ensinava um filho a ser exatamente assim. falar nas reuniões sociais, esnobar conhecimento, fazer citações em latim, mas garantindo que ele não tivesse nenhuma opinião própria, nenhuma ideia profunda, nada, fosse só fachada. Ou seja, ou a mudejam logo depois da porta, ou vem um jogo de palavras destituído de qualquer profundidade. Eles enganam com facilidade aqueles que também têm uma visão superficial, mas não as pessoas sagazes, que olhando-os por dentro, os acham vazios demais para merecerem a atenção dos mais sensatos. Seja muito interessante. Imagine que você pegue, todos sabemos que a internet está cheia de muita coisa boa, mas de muita coisa ruim também. Uma pessoa que, para o seu critério, tem uma conversa absolutamente vã, absolutamente vaga, vazia, que nem saia do nada e chegue a lugar nenhum. Depois olhe os comentários, você vai ver pelo menos uma meia dúzia de opiniões dizendo como é inteligente, como é bom, como isso é interessante de ser ouvido. Sempre tem. E isso vai reforçando, né? Essa superficialidade, ela atinge todos aqueles que também vivem na superficialidade. E aquele que é mais profundo é capaz de ir mais além. Ou seja, quanto mais dentro, mais fora, como tantas vezes temos falado. Aforismo 48. Perdão. Aforismo 50 agora. Nunca perder o respeito por si mesmo. Nem ter motivos para envergonhar-se de si mesmo. A integridade é de ser a norma da sua correção e deve-se mais à severidade dos próprios ditames do que a todos os preceitos externos. Ou seja, não são leis, nem preceitos, nem coerções externas que devem fazer você ser bom, mas os seus próprios ditames internos, por respeito a si mesmo, por consideração a si mesmo. Ou seja, procurar não perder essa consideração e esse respeito, que nós às vezes nem desenvolvemos. Levamos a nossa personalidade a situações horrorosas de indignidade. Não temos vergonha, não consideramos que é um presente maravilhoso que a vida nos deu e que, portanto, é que mantê-la digna. Como o seu veículo estacionado lá fora, que você procura manter limpo e funcionando bem, a nossa personalidade é também um veículo. E a questão da dignidade hoje é, às vezes, bem desmerecida. Aonde você leva esse veículo? Em que lamaçal você o enfia? O que você faz com ele? Ah, então, a questão de respeitar a si mesmo, não perder esse respeito. Uma vez que você perde o respeito dos demais, isso pode ser recuperado. Mas quando você perde o respeito perante a sua própria consciência, é muito complicado. Fica sem base para alavancar para o futuro. Deixe de fazer o que é indigno por respeito à sua própria razão e não pelo rigor da autoridade externa. Chegue a temer-se e não precisará mais do que de Sêneca como preceptor imaginário. Ou seja, não vai precisar de ninguém te cobrando nada, no máximo um preceptor do nível de um Sêneca para te dar ensinamentos. Mas os preceitos morais, quem exerce sobre você é você mesmo. Ainda que fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha. Porque não é só pelo outro, é por mim também. Eu mereço ser humano. A natureza me julgou digno disso e eu quero ser digno disso. Aforismo 51. Saber escolher. A maior parte das coisas na vida depende disso. É necessário ter bom gosto e discernimento. Inteligência e capacidade não bastam. Não existe perfeição sem juízo e seletividade. Estão envolvidos dois talentos: escolher e escolher o melhor. Muitos de inteligência fértil e arguta, sensatos, aplicados e bem informados, se perdem quando têm de escolher. Sempre escolhem o pior, como se fizessem questão de errar. O dom de saber escolher é uma das maiores dádivas divinas. É a dádiva do discernimento. E como tantas vezes temos dito, um dos elementos fundamentais para o discernimento é exatamente você ter autoconhecimento e uma meta na vida. Saber quem você é e onde quer chegar com tudo isso. Se você estabelece uma meta no campo do ser, como por exemplo, eu quero ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa generosa. Você passa a ter um critério maravilhoso para o discernimento, porque tudo que te leva nessa direção é bom, tudo que te afasta disso é mal. E esse critério confiável pode te levar a fazer escolhas corretas. Assim como Ao entrar no mercado com espírito de missão, sabendo que você quer comprar, não é arrastado por nenhuma manipulação comercial. Agora, se entra sem querer nada, vai escolher o que está mais barato, ainda que te não te sirva para nada. Seu discernimento está diretamente ligado à identidade, ao autoconhecimento, a sentido de vida. E às vezes, muito ilustrado, o homem não tem essa capacidade. Muito pelo contrário, ele é o mais fácil de manipular, porque todo o seu conhecimento gera vaidade, e ao manipular essa vaidade, você faz o que quer com essa pessoa. O próprio Baltazar Gracián, em um dos preceitos que eu não coloquei aqui, ele diz isso. Se você conhece os motores, as paixões de uma pessoa, você sabe exatamente como trabalhar com ela. Quando se percebe que uma pessoa tem como motor achar que é bom demais, achar que é muito culto, com esse conhecimento, um manipulador pode fazer o que quiser com essa pessoa, apenas alimentando a sua vaidade associada ao seu produto. Dois. Nunca perder o autocontrole. Os sábios devem ter grande atenção para não perder o domínio de si. Assim argumentam os verdadeiros homens, pois dificilmente os espíritos elevados se deixam abalar. Isso é um fato, e nós temos que estar atentos a isso, inclusive por aquilo que falava no início. Às vezes nos confundimos em relação aos conceitos e achamos que falta de controle é coragem, é valentia. Não é. Não controlar a si próprio é o pior tipo de fraqueza que existe. Se você não controla nem a si próprio, como pode esperar fazer alguma coisa em relação a algo ou alguém? Então, há muitos elementos que todos nós muitas vezes nos confundimos. Há que saber que a verdadeira força está nas mãos daquele que segura as suas próprias rédeas, que tem controle sobre si próprio. As paixões são os humores da alma. Qualquer excesso afeta a prudência. Se o mal sair pela boca, a reputação estará em perigo. É preciso ser tão senhor de si e tão grande que nem a notícia mais próspera ou mais adversa possa deixá-lo perturbado, e sim que faça com que os outros admirem. É lógico que aqui a gente vê uma influência muito clara em Baltazar Gracián da filosofia estoica. Não é à toa que ele mesmo cita Sêneca. Essa serenidade e esse equilíbrio diante de situações limites, que também lembra muito o conceito de coragem platônico. Manter o domínio da razão em situações limite, de medo e de desejo. Então, esse é também um elemento que nós precisaríamos ser educados para entender melhor e ter isso como meta. Porque o curioso é que hoje as pessoas tomam como meta o descontrole. Nós não fomos muito educados para isso. E acham que o corajoso é o descontrolado. Então, há que reformar, às vezes, a nossa visão de mundo. 53. Diligência e inteligência. Mais uma das suas máximas, né? A diligência executa com rapidez aquilo que a inteligência planejou cuidadosamente. A afobação é uma paixão dos tolos. Como não percebem detalhes importantes, agem de maneira imprudente. Não têm o requinte de observar todos os detalhes de um processo. Então saem atropelando tudo. Os sábios, ao contrário, costumam pecar pela lentidão, pois o bom senso os obriga a refletir. Às vezes, o acerto de um julgamento é anulado pela demora da ação. Ou seja, tem que haver um tempo maior para discernir, mas a presteza de executar aquilo que a inteligência já examinou demoradamente. A presteza é a chave para o sucesso. Faz mais quem não deixa nada para o dia seguinte. Um lema a seguir é apressar-se devagar. Essa expressão que a gente vê tanto hoje em dia é de Baltazar Gracián. Ou seja, apressar-se devagar. A inteligência minuciosa e depois a diligência para levar isso a bom termo, no ritmo necessário, com a maior presteza possível. Nem lento demais, nem precipitado demais. 55. Saber esperar. Um coração grandioso é mais paciente e tolerante. Nunca se afobe ou dê vazão às emoções. Domine-se e dominará os outros. Ou seja, não que você tenha intenção de ser um dominador ou um manipulador, mas saberá como lidar com os outros, se sabe como lidar consigo mesmo. Vagueie pelos espaços abertos do tempo rumo ao centro da oportunidade. Veja um rebuscado da linguagem. vagueie pelos espaços abertos do tempo, rumo ao centro da oportunidade, atento, preciso, inteligente e lúcido. A capacidade de esperar tempera os acertos e amadurece os pensamentos. A muleta do tempo é mais poderosa do que a clava de aço de Hércules. O próprio Deus não castiga com mãos de ferro, mas com as estações. É isso? Com o tempo, chega a estação das causas, chega a estação dos efeitos, tudo no seu momento certo. Um ditado sábio é: o tempo e eu podemos enfrentar qualquer um. A sorte recompensa aqueles que sabem esperar. Seja a precipitação do desejo descontrolado, aquele que quer a recompensa, quer os frutos muito rápido. Vocês lembram do ditado popular: o apressado come cru. Até o divino sabe esperar a estação certa de plantar, a estação certa de frutificar, com todo o poder que tem. Ou seja, aquele que se alia ao tempo pode contra tudo e contra todos. 59. Criar um bom desfecho. Na casa da sorte, quando se entra pela porta do prazer, se sai pela porta do pesar e vice-versa. Eu achei muito interessante isso. Me lembra uma passagem do Mahabharata indiano, quando Yudhishthira chega aos céus de Indra, ele primeiro passa pelo inferno e depois vai para o céu. E se diz que é assim que funciona, né? Os bons primeiro passam pelo inferno e depois vão para o céu, enquanto o contrário, aqueles de caráter distorcido, primeiro chegam ao céu e depois caem nos infernos. Ou seja, a ordem é essa mesmo. Você entra não correndo atrás de prazeres, entra com humildade querendo servir, para que no final, ao outro lado da moeda, saia com sucesso, saia com a realização que você pretende. Não entre querendo tirar vantagem em tudo, querendo extrair o máximo prazer das coisas, querendo receber. Né? Isso é um fruto, isso é uma consequência da vida, cada coisa no seu tempo. Né? Na casa da sorte, quando se entra pela porta do prazer, se sai pela porta do pesar e vice-versa. Portanto, fique atento para o modo como conclui as coisas. Preocupe-se mais com o desfecho do que com o início. É frequente os afortunados terem inícios muito favoráveis e fins muito trágicos. Quantas pessoas assim, né? São invejados num determinado momento e no outro se tornam uma tragédia, terminam a sua vida de forma trágica. Não sabem conduzir as coisas lentamente até um clímax para dar o acabamento correto, aquele fecho de ouro às suas obras, à sua vida. O que importa não é ser aplaudido ao chegar, o que é comum, mas fazer falta ao partir. Raros são os que continuam sendo desejados depois que partem. Poucas vezes a sorte acompanha alguém até o fim. Assim como ela é gentil com os que chegam, é rude com os que saem, se não sabem lidar com ela. Então, olhe aquilo que a sociedade chama de famosos. Às vezes nas artes, em Hollywood, na música, e veja como era o momento do auge do sucesso. E em muitos casos, como foi o fim. E você vai ver que a regra é bem mais frequente do que a exceção. Há exceções. Daqueles que concluíram a vida muito bem e deram aí o seu último toque de mestre e partiram. Mas há, mais comumente, aqueles que foram tão ávidos que deixaram essa obra inconclusa, mal acabada e rapidamente foram esquecidos. 76. Olha como ele é inteligente e preciso e olha todos os aspectos. Nesses 300 aforismos, vocês não fazem ideia. Tem de tudo, tem detalhes que vocês não podem nem imaginar. Aqui ele vai falar sobre uma coisa muito curiosa: dosar as brincadeiras. A prudência é reconhecida na seriedade, que é mais respeitada do que a inteligência. O homem que vive brincando não tem credibilidade. É comparado ao mentiroso, em quem ninguém pode confiar. De um tememos a trapaça, do outro a dúvida. Nunca se sabe quando está falando a sério, o que equivale a ser uma pessoa sem bom senso. Tudo que é excessivo perde o valor. É cansativo e desgasta. Alguns conquistam a reputação de espirituosos e perdem a reputação de sensatos. Há momentos para brincadeiras, mas o resto do tempo era para a seriedade. É para a seriedade. Então, às vezes, por exemplo, dentro de uma peça de oratório, isso é a coisa mais comum que tem hoje. Trabalha-se um pouco com certos princípios mal entendidos de oratória emocional, onde se usa demais o humor, mal colocado, excessivamente frequente, às vezes, inclusive, desconectado do assunto em pauta. E esse excesso retira a confiabilidade e a seriedade do argumento. Ouçam bem o que eu estou falando, como uma pessoa que tem um certo traquejo na área de dar aula de oratória e tudo mais. Humor exige mais inteligência do que qualquer outro argumento dentro de uma peça de oratória. Muito mais inteligência. Para que ele seja pertinente, para que não seja bobo, desnecessário, vulgar. Humor, aliás, por um momento de humor você pode diagnosticar o nível de inteligência de uma pessoa. E se não se sabe fazer humor, é melhor ter uma oratória com leveza, com momentos agradáveis, mas não lançar mão dele. O humor excessivo retira a credibilidade e às vezes tira inclusive o toque de um assunto. Imaginem vocês se eu estivesse falando aqui, sei lá, sobre a paixão de Cristo e começasse a colocar piadinhas no meio do caminho. Esse é um equivalente que em si já é uma piadinha, né? Mas às vezes tem assuntos que são muito solenes e onde o humor não cabe. Que essa tentativa de querer manter o público preso, porque o humor é muito agradável. Mas lembrem do dia seguinte. Em geral, uma boa oratória não é aquela que no final todo mundo está eufórico e no dia seguinte não lembra nem do que foi falado. Então, isso é um dos elementos que ele coloca aqui, não só na oratória, mas na vida, e ele tem toda a razão. Há que saber dosar muito bem, para que você não caia no mau gosto ou na superficialidade. 80. Atenção ao se informar. Nossa, parece que Baltazar Gracian está vivendo hoje, agora, nesse momento. Atenção ao se informar. Passamos boa parte da vida recebendo informações. A maior parte do que aprendemos é transmitido por alguém, não visto ou vivenciado de modo direto. Ou seja, a maior parte do que recebemos ouvimos de alguém. Isso. Os ouvidos são as portas do fundo da verdade e a porta da frente da mentira. É mais fácil ver do que ouvir a verdade. Ela raramente chega até nós pura, muito menos quando vem de longe. Ao longo do caminho, vai adquirindo cores, reflexos e distorções, que podem ser favoráveis ou não, dependendo dos ânimos e paixões de seus transmissores. Que tentam sempre impressionar. Tenha muita atenção com quem elogia e mais ainda com quem critica. É preciso descobrir a intenção do intermediário, conhecer seus interesses, tendências e pontos fracos. A cautela deve funcionar como um contrapeso para detectar o que é falso e o que está sendo omitido. Ou seja, aquela mesma coisa que você usava lá na conversa, o interlocutor está diante de você. E você está deixando ele apresentar o seu espetáculo. Você está olhando por trás. Que tipo de pessoa é essa? O que ela quer? Onde ela pretende me conduzir? Qual é o interesse dela? Qual é a paixão a qual ela está presa? E aí eu vou ter que saber que ali no que ele diz, aquilo que ele me transmite de informação, está misturada alguma dose de realidade com uma boa dose de interesse dele que distorce e direciona essa realidade. E eu tenho que saber descontar isso, porque senão eu não posso confiar naquilo que me dizem. Agora vejam bem, porque isso era século XVII. E hoje eu acho muito engraçado porque a gente diz, bom, somos manipulados por causa das redes sociais, por causa de não sei o quê. Olha, século XVII não tinha redes sociais. Cuidado para não colocarmos as culpas, a culpa nos meios e não na nossa falta de prudência e discernimento. Se você não sabe lidar com o ser humano, com prudência e discernimento, vai ser manipulado, como eu costumo dizer, até por sinal de fumaça. Não fabrique culpados. São as redes sociais, é a televisão, é o jornal. Não! É a tua falta de prudência e discernimento. A lei do menor esforço que nos faz engolir as coisas da maneira como nos são oferecidas, não tiramos nem embalagem. Não sei como não intoxicamos, às vezes intoxicamos e não percebemos. Muitos de nós estamos intoxicados. Então, nada substitui o nosso discernimento, nosso amor à verdade, nossa prudência, nossa cautela e a nossa agudez de espírito. Só isso vai te proteger. Não culpe meios. Os meios eram outros, mas ele está dizendo aqui o que acontecia. Exatamente a mesma coisa. Vamos parar com essa coisa de fabricar culpados. Lembrar de Epíteto, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. 84. Saber usar os inimigos. Aqui ele usa algo que é muito parecido com Epíteto. Ele vai dizer o seguinte: nunca segure uma faca pela lâmina para não se ferir, mas pelo cabo para se defender, especialmente em competições. Ele cria simbolismos muito criativos e interessantes. Os sábios veem mais utilidade em seus inimigos do que os tolos veem utilidade em seus amigos. Os sábios veem a malevolência capaz de remover montanhas de dificuldades. Quando pensa agir em proveito próprio. Seja um malevolente que está querendo te prejudicar, às vezes ele te faz ganhar um tempo tremendo, achando que está agindo em proveito próprio, se você tem sabedoria. Ou seja, um sábio aprende mais dos seus inimigos do que o tolo dos seus amigos. Muitos devem sua grandeza aos inimigos. A lisonja é mais ameaçadora do que o rancor, pois o rancor aponta os defeitos que a lisonja disfarça. Aquele teu inimigo vem e diz: você tem tal defeito. E a lisonja também vê que você tem tal defeito. Mas como percebe que você não gosta deles e que você criou uma máscara, uma fantasia, ela finge ver a tua máscara, quando na verdade está vendo o teu rosto. Portanto, ao invés dela te esclarecer, ela te ofende. Ela te adula naquilo que você tem de pior. E às vezes, por ingenuidade e superficialidade, caímos. O inimigo te diz: teu defeito é tal. Ele te faz ganhar um tempo enorme. Ainda que ele não esteja inteiramente consciente, algo de espelho você pode tirar dali. Algum indicativo daquilo que deve melhorar. O homem prudente usa o ódio de seus inimigos como um espelho mais confiável do que o afeto, pois o ajuda a diminuir os defeitos ou corrigi-los. Deve-se ter muita cautela quando se vive rodeado pela bajulação e pela malevolência. Cuidado com o bajulador. Ele costuma ser, às vezes, mais perigoso do que o inimigo declarado. 90. A arte de viver muito é viver bem. Duas coisas desperdiçam a vida: a tolice e o vício. Alguns a perdem por não saber salvá-la, outros por não quererem saber. Ou seja, não querem nem saber o que poderia valorizar a sua vida. Assim como a virtude é sua própria recompensa, o vício é seu próprio castigo. Aquele que se entrega a uma vida de vicissitudes se acaba duas vezes mais rápido. Já quem se entrega à virtude, de alguma maneira, nunca morre. A força da mente se comunica com o corpo. Uma boa vida não é grande só em duração, mas também em qualidade. Percebem o valor, o peso, a necessidade, a utilidade para si próprio e para o mundo que a virtude pode dar a uma vida. E o que ele diz aqui é que as pessoas desperdiçam a vida, às vezes, porque não sabem e às vezes porque não querem saber. Isso é o mais curioso. Vocês conhecem aquela frase popular que diz: não sei, nem quero saber, e tenho raiva de quem sabe? Muitas vezes é assim. Se você tenta esclarecer a alguma pessoa o que você vê de fora, quanto ela está apanhando de uma mesma postura inadequada e não está vendo, quando está sofrendo um problema reiterativo, escondido sob diferentes fachadas, mas apanhando do mesmo elemento, se ela está muito apegada àquilo, ela vai ter raiva de você, ela não quer ver. E tem raiva de quem sabe. Ou seja, é um desperdício da vida achando que a ganha, por achar que a ignorância é mais prazerosa do que a sabedoria. E esse é um momento difícil, porque se aquele que descobriu que precisa melhorar quer ouvir, esse pode ser ajudado. O que não quer ouvir, o que podemos fazer por ele? Temos que esperar que a dor o desperte em algum momento. Esse é o ciclo, infelizmente. E por último, 93, um homem completo, um homem com muitas qualidades, vale por muitos. Tem a alegria de viver e transmite essa alegria àqueles com quem convive. Variedade e perfeição tornam a vida agradável. Trata-se de uma grande arte saber apreciar todas as coisas boas. Considerando que a natureza fez do homem sua obra-prima, que a arte faça dele um universo de bom gosto e inteligência. E é curioso que esse homem que tem tanto a presentear, tanto a dar àqueles que o rodeiam, tem uma vida tão valiosa e tão intensa que, se ele tiver 5 anos de vida pela frente, é capaz de ele fazer mais pela humanidade do que um néscio que tenha 50. Portanto, para ele não existe velhice, não existe pouco tempo. Dada a intensidade do seu tempo, se ele tem 1 ano para fazer algo pela humanidade, fará muito, muito mais do que outros fariam em 100. Então, o tempo para ele se torna uma coisa muito relativa. Quando ele sabe viver, usa todos os acontecimentos como aprendizado, sabe lidar com a variedade, como ele falou. Ou seja, de tudo tira sabedoria. E sempre tem algo bom para dar. Sempre pode iluminar o caminho daqueles que querem ouvi-lo. E isso é uma vida bem vivida. Uma vida de um homem inteligente, bom, de valor e prudente. Então, concluindo, prudência, sabedoria, valor, empenho, paciência, virtudes, mas também argúcia para conhecer a natureza do outro e do mundo. Isso é a arte da prudência, que ele ilustra de muitas outras maneiras muito belas. Aqui ficamos só com um extrato, mas que faz com muita profundidade, muito digno de ser conhecido. Só as sementes revestidas de prudência para driblarem as adversidades, sobretudo as adversidades humanas que se interpõem no caminho, chegam ao bom fruto na estação certa. Esse é um recado de alguém do século XVII, falando de coisas que são a pauta do dia, o momento em que nós vivemos. Por isso é interessante perceber que na arte de construir e dominar as coisas nós avançamos muito, mas na arte de construir e desenvolver a nós mesmos estamos muito aquém do século XVII. Ou seja, a sabedoria, ela tem muito que se desenvolver para que o homem esteja à altura da habilidade que ele desenvolveu para lidar com as coisas e que possa utilizá-las então a seu favor e não em prejuízo próprio. É isso então, muito obrigado, espero que tenham gostado e fica mais uma pérola da humanidade, mais um clássico para aqueles que quiserem conhecer. Um abraço a todos.